Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Emerson Alecrim.
E eu sou a Ana Marques.
Todo ano a gente começa falando da CES, que é a maior feira de tecnologia do mundo. Em 2021, ela foi 100% digital, mas as empresas capricharam mesmo assim, com novas tecnologias de TVs, chips mais poderosos e até gadgets para enfrentar o coronavírus. No segundo bloco, falamos sobre a nova geração de celulares premium da Samsung, o Galaxy S21, S21 Plus e o S21 Ultra. Tá começando o primeiro Tecnocast do ano, aguenta aí que a gente já volta depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens?
Caixa postal do Tecnocast, se não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para
11 minutos e 47 segundos.
Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem do ano do Tecnocast?
Olha só, é do Darlan Soares. Ele tem 27 anos, é contador, mora em São Luís, no Maranhão, e mandou um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net. Ele disse o seguinte: gostei muito do que foi mencionado no documentário da Netflix. Sim, existem pontos que foram extrapolados no mau sentido, mas o documentário faz o espectador refletir no quão nocivo as redes sociais podem ser. Como um ex-viciado em celular, eu posso confirmar o quanto as redes sociais podem afetar uma pessoa. Eu acredito que as gigantes têm consciência desse problema. Comecei a fazer o detox digital em 2015 e foi um processo árduo até chegar aqui. Hoje não utilizo o Facebook, Twitter e tenho um cronômetro pra usar o Instagram. Até porque eu preciso dele pra fazer o marketing do meu escritório. O WhatsApp só uso pra mandar mensagens rápidas e opto por fazer ligações quando é um assunto mais longo. Com relação às notificações, eu cancelei quase todas, deixei só o WhatsApp e chamadas. Fazer o detox foi bem complicado. Tive sintomas de abstinência, meio parecido com drogas, mas consegui vencer. Hoje, vendo os relatórios de controle, uso o celular por no máximo 1h30. Pico é 2h30 por causa do trabalho. Me sobrou mais tempo para estudar, me exercitar, sou entusiasta de corrida igual o Riga, e até praticar um hobby que eu sempre tinha vontade de ter, mas o uso do smartphone não deixava. Leitura. Hoje em dia, tô com um livro na mão até quando tô na fila do pão.
Nossa.
Pois é. Hoje tiro bom proveito do meu tempo e sou muito grato que em 2015 dei o primeiro passo. Concluo dizendo que assisti o dilema das redes só me fez ter certeza de que eu fiz a escolha certa. Sou muito fã do Tecnocast e confesso que atualmente eu só ouço vocês, normalmente ouço quando faço a faxina do meu AP. Torna o trabalho mais divertido. Obrigado por lerem meu e-mail e continue com um belo trabalho.
Cara, essa parte do cronômetro, eu nunca consegui ter disciplina pra isso. Tipo, colocar o tempo de tela lá no sistema operacional, né? E bloquear o aplicativo, eu nunca consegui, cara.
Você trapaceava, né?
Ah, sim.
É tipo, tem que ter muita disciplina. não dá, velho, porque tem um botãozinho ali, deixa mais 5 minutos. É tipo alarme, tem um modo soneca e você tem que se forçar muito pra não apertar aquele maldito botão soneca. É tipo isso.
Você tem que criar um hábito, né? E aí, isso aí te ajuda a lembrar do hábito, mas se você não tiver afim de verdade de construir o hábito, não é a tecnologia que vai te ajudar. É a sua mente que você tem que preparar mesmo. E ficou bem coach esse início da caixa postal, mas é isso mesmo.
Exatamente. A tecnologia até pode ser uma ferramenta ali pra te ajudar, mas quem tem que tomar a iniciativa de usar menos e tal, tem que ser a própria pessoa. E que bom que o Darlan tá conseguindo aí fazer esse detox. Segundo e-mail é do Lucas Pinheiro, ele mandou um e-mail pra tecnocast@tecnoblog.net, não falou o que ele faz, não falou de qual cidade ele é e nem a idade, mas eu adivinhei, fiz umas pesquisas aqui. Ele aparentemente estuda jornalismo, tem uns 20 anos e é do Rio. Lucas, envia outro e-mail pra dizer se eu acertei ou não. Vamos lá. Ele disse o seguinte: olá pessoal, tudo bem? Sobre o Tecnocast 174, acho que os dois maiores erros do documentário foram os seguintes. Primeiro, dar a entender que a IA é um ser superior que quer provocar uma guerra civil, o que me fez pensar numa analogia ao filme A Quinta Onda, onde os seres terrestres fazem o mesmo, voltando um grupo de humanos contra eles mesmos. Sendo que o maior problema das IA são alguns humanos que as programam sem as devidas restrições a radicalismos e sem as fazer isentas. E segundo, fazer parecer que basta desligar o Facebook para resolver o problema, sendo que assim como o Facebook sucedeu o MySpace e o Orkut, outra rede social surgiria em seu lugar. O certo seria uma moderação mais coerente e ética na rede, assim como nas eleições de 2020 foi provado que é possível. possível.
É, acho que muita gente ainda tem esse conceito errado do que é uma IA, né? Essa coisa de que, acho que até pelo nome, né? Chamar inteligência artificial, as pessoas acham que é um ser com consciência, que toma decisões e que, de repente, o ser é do mal e é racista e é sexista, enfim, várias outras coisas. E não é nada disso. A IA nada mais é do que um conjunto de algoritmos ali, programado por pessoas e, no máximo, ela tem o machine learning que ela consegue ir aprendendo, mas tudo dentro de regras pré-programadas. Isso é o que é hoje, né? Até o momento. Então, assim, quando a gente vê que o IA tá cometendo erros, que tá sendo racista, tá sendo qualquer coisa, a gente tem que muito avaliar também como tá sendo o projeto da IA, né? Quem é o time que tá desenvolvendo, quem é o, sei lá, o gerente ali da área, o diretor do produto, enfim. A gente tem que muito olhar pro projeto, pra daí ver se não tem viés na equipe, no pessoal que tá programando. Tentar corrigir esse viés, esses erros também no algoritmo. É lógico que é um processo, isso não vai ser automático, né? As bolhas vão ter que ficar ali evidentes dentro dos algoritmos, pra daí, muitas vezes, né? Vai ter que acontecer isso, pra daí a gente chegar lá e falar assim, ó, peraí, isso aqui tá errado, né? Vamos sentar aqui e ver o que aconteceu, revisar o processo, pra daí a gente ir otimizando. Mas que bom que a gente ainda tá nesse começo, que a IA é uma coisa simples, né? Ainda é um algoritmo, não é uma máquina, não é um extraterrestre, que nem ele falou aí.
A gente até já fez um Tecnocast sobre inteligência artificial, onde a gente falou de super inteligência artificial, e aí sim, ok, né? Uma IA consciente, entenderia talvez um mundo melhor do que os seres humanos, e aí poderia criar vários problemas, mas ainda não estamos nesse ponto. Só que é aquela questão, né? Como que você explica o que é uma inteligência artificial pra uma pessoa leiga, né? O jeito mais fácil é botar um robô e, fatalmente, num filme, a IA vai ser do mal, vai ser aquele robô maligno e tal, como já tivemos em vários filmes. Então, assim, mesmo que a pessoa ainda não saiba muito bem o que é inteligência artificial, ela já tem um conceito meio ruim na cabeça, né? Por causa desses filmes de robôs do mal que destruíram a sociedade e tal.
Aí você vê que até no exemplo que ele dá, e é uma pessoa que entende, que acompanha a tecnologia, mas pra gente também os exemplos muitas vezes são filmes, né? A ficção. E assim, a gente tá longe, muito longe disso ainda.
E o último e-mail é do Mauro Takashi Marini. Ele tem 31 anos, é de Aichiken, no Japão. Olha só. Chegando do outro lado do mundo. Ele diz o seguinte: olá, Mobilão e Riga, tudo bem com vocês? Espero que sim. Acompanho o Tecnocast há alguns anos, mas é a primeira vez que escrevo um e-mail e resolvi fazê-lo, pois o episódio 173 me trouxe uma boa lembrança. Quando eu comecei a investir em renda fixa, havia pouco conteúdo informativo na internet. Alguns dos influencers mais conhecidos de hoje estavam no começo dos seus canais. Lembro que era bem difícil para um iniciante naquela época. Eu não demorei muito até encontrar os episódios do Tecnocast que falavam sobre finanças e ouvi todos, várias vezes. Vocês acabaram se tornando meus amigos que investiam, já que ninguém no meu círculo de amizade ou família investia. O medo que eu tinha no começo foi dando espaço pro interesse em saber mais sobre economia, aprender a economizar melhor, a ter constância nos aportes e principalmente a ter paciência, que é a parte mais difícil. Passei por todos os circuit breakers que o corona trouxe esse ano, vi meu patrimônio diminuir mais de 50%, mas segui paciente, aportando todos os meses firme e forte. Não vendi uma ação sequer e de alguma forma eu me orgulho disso.
Rapaz, hoje... que orgulho, que orgulho.
Hoje eu tô rumando pra famigerada independência financeira e gostaria que soubessem que vocês fizeram parte dessa jornada, mesmo sem saber. Continuem com um excelente trabalho e um grande abraço.
Olha, que legal. E, pô, o Tecnocast é um programa de tecnologia, né? Eu e o Riga temos essa veia de investimentos, acho que a gente falou nos programas, né? Desde muito tempo a gente conversa também. E aí, quando a gente começou a trazer esse conteúdo, os Tecnoinvests, né, famosos, também ficou na dúvida, será que o pessoal vai xingar, né? Será que o pessoal vai curtir? Então é sempre bem legal quando a gente vê. E o Mauro, cara, pô, passou por todos os circuit breakers e não vendeu nenhuma ação, cara. Esse aí tá focado.
É, se tem alguma coisa que o investidor de ações, essa pessoa que ninguém sabe quem é, tinha que, né, ter em 2020, era paciência e segurança, né? Porque, porra, aqueles circuit breakers de Bovespa caindo 10% num dia, aí tinha circuit breaker, aí caía mais 15% e tal. Isso em todos os canais de notícia, né? Você ligava na CNN, na Globo News, até na, sei lá, no Jornal Nacional. Ah, hoje a bolsa caiu 12%. Tipo, quem que vai investir nesse negócio? Quem que tem coragem de investir nesse negócio? Parece um cassino. E você já ter ações e não vender é realmente algo que nem todo mundo, acho que talvez a minoria possa falar que conseguiu fazer no meio desses vários circuit breakers aí.
É que assim, essa coisa de não vender, né, quando a gente fala de que caiu 50% o patrimônio e tal, pro pessoal que não investe ainda, o pessoal fica pensando, meu Deus, eu vou perder metade do meu patrimônio, nem a pau que eu vou seguir o que esses caras estão falando, são loucos, sabe? E não é nada disso. O que significa, né, o significado disso de falar que você se manteve paciente, nada mais é do que dizer que o Mauro entendeu o processo, entendeu como o mercado funciona. E é o que a gente repete a exaustão para todo mundo que pergunta, né? Mercado financeiro, o mercado de renda variável, né? O preço varia. Só que assim, se você analisar fundamento da empresa, aí você consegue ficar seguro, você consegue não se desesperar. Mesmo as melhores empresas que têm o mais crescimento de lucro, que não tem dívida, parará, ainda assim, em tempo de crise, quando rola um corona, ou no dia a dia mesmo, ela tem variação negativa. Então, quando você começa a entender que cair não significa que você perdeu dinheiro e que você tem que continuar investindo e olhando no longo prazo, aí a tranquilidade vem, né? Por exemplo, eu nem fiz a conta de quantos circuit breakers teve ano passado. Sinceramente, pra mim era só meme, era só tipo assim, ah, legal, o Twitter tá falando disso, porque eu nem fui ver meu patrimônio, tipo, acho que o Riga também, né, Riga? Quando Sim. Você começa a entender como funciona, você não tá nem aí, porque não caiu de verdade, né? É só emoção e aí vai subir de novo depois, então você pode ficar tranquilo.
Eu, obviamente, fiquei sabendo de todo o circuit breaker porque era bombardeado de notícia, mas a grande questão é a seguinte, você só vai perder se você vender. Se você não vender, tá lá. Se você comprou 200 ações, as 200 ações ainda estão lá. Então,
assim. E cair 50% significa que você tem a oportunidade de comprar a ação pela metade do preço também, né? Nossa. Então, se você tiver essa disciplina de continuar aplicando todos os meses e tal, você vai comprar aí empresas por um preço mais baixo também.
Então é isso aí, se acalmem.
Bora lá pra pauta?
Vamos lá.
Bom, Paulo Riga já estava ficando mal acostumado, né? Todos os anos viajando aí para Las Vegas para acompanhar a CS. Falava que estava lá na cobertura, que o evento cansa, né, Riga? Mas...
Você
tem as histórias aí, né, Riga?
Mas as moedinhas estavam na mala, né? Então, esse ano a CS foi bem diferente. Afinal, estamos em um ano bem diferente. 2020 acabou, mas a gente está meio que num 2020S, né? Começou o mês de dezembro e a gente ainda está com coronavírus. Aí a todo vapor, né? Infelizmente, muitas mortes por dia, a vacina tá começando só agora, então não dá pra ter uma feira tão grande quanto a CS presencial. E esse ano foi a primeira CS totalmente digital, né? Então foi uma coisa bem diferente, mas ainda assim deu pra ver algumas novidades, né? E tem prós e contras aí nesse formato novo da CS, que eles chamaram de CS ao Digital 2021. Acho que a primeira vantagem é que pra cobrir os lançamentos e ter acesso às informações, eu não precisei pegar um voo pra Las Vegas, né? E parece algo simples, né? Porque, pô, todo ano o Tecnoblog vai lá, tem a cobertura presencial na CS e tal, e tem todo um processo por trás que é bem cansativo. Então, tem viagem pra Las Vegas, mas não tem voo direto pra Las Vegas, né? Tem uns voos sazonais da Latam, mas eu nunca consegui pegar, e eles são em dias bem restritos. Então, geralmente, você vai lá pra Houston, ou Dallas, ou Atlanta, dependendo da companhia aérea, e daí já dá umas 10 horas. E aí, dessas cidades aí que ficam no Texas, ou na Geórgia, aí tem mais umas 3 ou 4 horas pra ir pra Las Vegas. Então, de casa, até você chegar no hotel, dá umas 20 horas fácil no total. Então você chega meio quebrado e aí a CS já começa todo vapor e tal. E é uma coisa muito louca Las Vegas, né? Tem um tecnovlog da CS do ano passado mostrando, assim, a cidade inteira ela fica preparada pra feira. Então tem todo aquele clima de tecnologia, novidade. Então, pra vocês terem uma ideia, Las Vegas não é uma cidade muito grande, tem 600 mil habitantes. E um número que eu gosto muito de falar pra ter uma dimensão do que é esse negócio chamado CS é que Las Vegas tem cerca de 150 mil quartos de hotel. A CS recebe todo ano 180 mil participantes. Então, assim, lógico que nem todos os participantes ficam todos os dias da feira, mas, tipo, é muito louco, assim. Las Vegas fica lotada e é só a CS. Não teve essa loucura, o que é bom, né, de certa forma, mas a gente perde muita coisa. Então, uma das coisas mais interessantes é andar pela feira. No ano passado, a gente falou muito de carros, né? Amazon, Qualcomm, que são companhias que a gente cobre bastante, estavam numa área que a gente chama de Hall Norte, que é onde normalmente ficam fabricantes de automóveis, né? Então tinha lá Mercedes, tinha Ford, tinha Hyundai e tinha Amazon e Qualcomm, né? Que são empresas que, pô, como assim, né? Então tinha muito foco em carros e a gente até publicou um vídeo sobre uma viagem que a gente fez num carro autônomo. E na CS totalmente digital, você tem uma página ali, você tem que se credenciar como imprensa, o processo é igual a todas as outras CSs, beleza? Aí tem um login que você faz lá e tal. E aí você vê uma página com todas as conferências que estão rolando no momento. Se você quiser assistir, tem várias rolando ao mesmo tempo, você clica nelas e pronto. Mas não tem aquele negócio de você andar e ver o que tá acontecendo. Então foi bem assim, foi bem diferente. Assim. Eu não entrei no clima da loucura da CS esse ano. Foi...
A vantagem é que você não precisa ficar horas sentado na fila pra conseguir um bom lugar, né? Pra um evento. Pelo menos tem isso.
Exatamente. E naquele primeiro dia da CS, né? Que é o dia de imprensa da CS, tem coletivas a cada 30 minutos, né? Então tem uma coletiva, no máximo cada coletiva dura 30 minutos, e aí você pode sair de uma coletiva e ir pra outra, teoricamente. Só que como tem uma fila, basicamente se você for pra uma coletiva às 7h30 da manhã, você não consegue ir pra das 8 nem pra das 8h30, porque você tem que pegar a fila e a fila fica lotada, assim, é muita gente. A CS não é uma feira especificamente pra imprensa, né? É uma feira pra profissionais de TI, pra profissionais do mercado, mas tem muita coisa acontecendo nesse primeiro dia. E na CS All Digital é só você clicar ali e pronto, você tá na outra coletiva, já tá rolando, assim.
Bom, pra gente falar dos produtos, então, tivemos novidades de TVs e tem uma tecnologia nova aí que cada vez sendo mais falada, né, em rumores, inclusive de novos produtos, que tá chegando no Brasil finalmente, que é o MicroLED com a Samsung, né?
Finalmente, né? Eu sou meio decepcionado e frustrado com esse negócio de TV, porque, assim, tenho publicado muitas análises de TVs e tal, a gente sempre vê alguma evoluçãozinha aqui e tal, a cada ano, mas no final das contas é tudo a mesma coisa, né? Porque, basicamente, a gente só tem dois tipos de tela, que são LCD e OLED. E todo o resto, tipo LED, mini LED, QLED, nanocell, IPS, é só uma variação dessas duas tecnologias. Então não tem coisa muito nova em TV, tem umas melhorias pontuais. E o MicroLED é uma tecnologia nova. E isso me deixa muito empolgado. Acho que talvez seja a coisa mais legal desse ano no Brasil. Já tem alguns lugares, tipo Coreia do Sul, né, que chegam as coisas primeiro, afinal de contas é onde fica a Samsung, mas existe a promessa de que a Samsung vai lançar TV MicroLED no Brasil. E isso eu acho que é a grande novidade da CES 2021, que é uma feira muito centrada em TVs, mas sempre com aquele negócio meio de melhoria. A gente teve melhorias esse ano, a gente pode falar de mini LED daqui a pouco, mas eu acho que a grande revolução é o MicroLED. Só que, como toda grande tecnologia, grande evolução de TVs, deve ser muito caro, mas eu acho que pode resolver vários problemas, assim, é um primeiro passo, mas quando ela, à medida que ela foi evoluindo ao longo dos próximos anos, deve ser bem bacana. As TVs, acontece o seguinte, a gente tem um LCD e não emite luz própria, então sempre tem um backlight ali atrás que hoje em dia é feito de LEDs, que é por isso que a gente chama muitas TVs LCD de LEDs, mas na verdade são LCDs. Esse cristal líquido é tipo um filtro, então deixa a luz dos LEDs passarem ou não, então o LCD consegue emitir um branco muito forte, mas o preto nunca é lá muito bom, né? E às vezes fica meio acinzentado, se for uma TV mais barata. E como ele faz meio que um filtro, as cores não são tão puras. E aí no OLED, cada pixel emite uma luz própria, como se você consegue controlar muito melhor isso. O preto é perfeito, as cores são mais precisas e tal. Pra fazer o branco, como todos os 8 milhões de pixels precisam emitir o branco, que é a cor que demanda o máximo de potência, tem aquela limitação, então o branco não é tão forte no OLED. Mas, no geral, a qualidade de imagem do OLED é muito boa. Só que o OLED tem um problema chamado burn-in. Ela é feita de um composto orgânico que vai se desgastando e tal, então existe aquele risco de você estar lá 8 horas vendo a reunião da Anvisa na Globo News com aquela faixa vermelha ali mostrando reunião de diretores da Anvisa, coronavírus, Coronavac, Oxford e tal. Fatalmente, em algum momento, depois de alguns anos de uso, vai marcar a TV.
Se você assiste muito canal de notícia, então já sabe, não compre TVs OLED e jogo de futebol também.
E aí, tem o MicroLED, que é a grande novidade. Então, como o nome sugere, são vários LEDs muito pequenos, tipo microscópicos, e eles emitem luz própria. Então, é uma tecnologia que se parece muito com o OLED, só que a durabilidade é muito maior. Então, basicamente, junta o melhor do LCD e o melhor do OLED. Então, é tipo a tecnologia perfeita de tela. Só que ela tá muito cara ainda, então a gente não tem muitas expectativas de que as primeiras TVs, por exemplo, elas sejam baratas, né? Deve ser um negócio tipo, sabe aqueles produtos que a gente olha o preço e a gente dá risada? Eu tô preparando aqui a notícia já, tipo, Samsung lança TV micro LED por R$150 mil, alguma coisa assim, porque não vai ser barato. Mas eu acho que a grande novidade de 2021, finalmente.
Só que ela tem uma questão do tamanho da tela também, né, que tem que ser, hoje pelo menos as telas micro LED são muito grandes, não tem um negócio desse?
Sim, sim. É, a Samsung tá lançando umas TVs com tamanhos mais normais, isso... Tô usando as palavras da própria Samsung, tá? Porque a primeira TV de tamanho normal, normal no sentido de mais residencial, é de 110 polegadas. É, beleza. Aí lançaram uma menorzinha agora, de 98. Ainda tá grande. Mas aí dizem que vão lançar tamanhos menores ao longo desse ano. É aquela questão, né? São LEDs bem pequenos, mas como você tem, por exemplo, uma TV 4K ou 8K, você precisa de 8 milhões de LEDs microscópicos. Então fica um negócio, você tem que miniaturizar bem a tecnologia. Então tem algumas críticas, né? Eu conversei com o executivo, ele disse que ele não vê um futuro tão próximo assim pro micro LED, porque a miniaturização ainda não tá tão avançada pra gente ter telas com tamanhos normais feitos com essa tecnologia, né? Então, tipo, se você quiser comprar uma TV de 65 polegadas, micro LED, talvez demore um pouco ainda pra ficar pronto. Mas é, eu já vi uma TV de micro LED, realmente é um negócio bem impressionante ao vivo.
É, até porque se você diminui demais o LED, de repente o custo de produção vai ser o mesmo, ou até maior que o custo de produção de uma TV que tem mais de 100 polegadas, né? Que tem, sei lá, 200 polegadas. Então tem esse fator também, né? É o tipo de tecnologia que vai chegando aos poucos no mercado, não tem como ter uma penetração muito imediata, né?
É, eu torço para que não demore muito. É, mas para isso a gente precisa ter empresas investindo. Acho que além da Samsung, precisa ter outra grande empresa investindo nessa tecnologia. A gente sabe que a TCL tem um pezinho ali, ela tem uma divisão de telas que tá testando, fazendo alguns experimentos com micro LED. A LG eu não tenho muitas notícias, então não sei como que vai ser isso, mas sempre que surge uma tecnologia nova de TVs e com essa questão de tamanhos, normalmente elas lançam TVs com tamanhos muito grandes porque é mais barato do que fazer TV pequena. Então, pra você miniaturizar a tecnologia demora um pouquinho. Então, a tendência é que esse ano a gente tenha aquelas TVs gigantes ali que não vão caber na sala das pessoas, né? Inclusive, mini LED também é uma novidade. E aí a gente tá falando de uma variação do LCD. Então, no final das contas, ainda é LCD, mas a gente teve aquela evolução por trás do LCD que fica no backlight, né? Que é aquela parte que ilumina a tela de LCD. E todas as grandes empresas estão adotando mini LED nas TVs mais caras. Então, Samsung, LG, TCL, eles deram um foco nisso. Deve ser a tendência para TVs LCD nesse segmento mais premium esse ano. Então, a gente deve continuar com aquelas TVs normais, assim, que a gente consegue realmente comprar, né? Que, tipo, ainda são caras, tipo, R$2.000, R$3.000. Mas naquelas TVs que começam a chegar a R$8.000, R$10.000, a gente tem essas tecnologias melhores. E o nome da tecnologia mudou, mas no final das contas ainda é LCD. Então, a Samsung chamou de Neo QLED. O Neo QLED é o LCD com esse mini LED. A LG chamou de QNED, que é basicamente o nanocell com o mini LED. E a TCL simplesmente chamou de mini LED e eu apoiei essa decisão. Acho que...
Obrigado.
É.
A gente prefere.
Nossa, porque é um saco, né? Porque parece que, por exemplo, a QLED da Samsung parece uma coisa totalmente nova e tal, né? Mas, na verdade, é uma melhoria ali do LCD, né? E a LG também acabou se dando muito mal com isso, porque basicamente o concorrente da QLED é a LG NanoCell. Só que NanoCell parece uma coisa X, né? Parece uma linha de TVs. E não uma tecnologia nova como parece a Samsung QLED. E daí parece que a LG é pior, né? Então fica uma coisa meio estranha.
É, você pensa que é uma linha, é um nome comercial, né? NanoCell você pensa que é uma linha de alguma coisa, não necessariamente uma tecnologia, né?
Mas é basicamente o mini LED, a gente, no LCD a gente tem o backlight ali formado por vários LEDs. Até então as TVs mais caras elas tinham algumas centenas de LEDs, as fabricantes geralmente não falam o número exato, mas pensa por exemplo uma TV de 65 polegadas premium, né? É um passinho antes da OLED. Ela vai ter lá uns 200, 300 LEDs. Quando você vai pro mini LED, que é muito menor do que um LED, você consegue ter milhares de LEDs. Então você consegue ter 5 mil, a LG falou que vai lançar uma de 30 mil mini LEDs. E com isso a gente consegue melhorar o preto e melhorar o brilho. Porque como você tem mais LEDs, você consegue um brilho mais forte, né? Você tem muito mais pontos de iluminação ali. E você consegue resolver, você consegue minimizar um problema do LCD, que é a questão do preto não ser tão preto, né? Porque o LCD, ele é tipo uma barreira ali pra não deixar a luz passar e aí aquilo vira preto. Mas ela tá sempre, a traseira da TV, a iluminação tá ligada, né? Então por isso que forma o branco mais fácil e o preto é mais difícil. Quando você tem muitos mini LEDs, fica mais fácil. Então, você tem 5 mil pontinhos ali atrás da TV. Ah, pô, essa parte da imagem é mais escura. Ou essa parte da imagem tá totalmente preta. Você só desliga aqueles mini LEDs correspondentes e pronto. Beleza, você fez um preto mais profundo.
Basicamente, é uma corrida pra aumentar a resolução do painel, né? Da luz atrás da TV.
É tipo... A gente tava nessa corrida de aumentar a definição da resolução da tela, tipo 4K, 8K. É meio que uma corrida pra aumentar a definição do backlight, assim. Porque você torna o controle de iluminação mais preciso. Eu conversei com o gerente de produtos da LG, o Pedro Valéry, numa dessas reuniões que a gente fez logo depois do evento, e ele falou que o mini LED, ele é tipo um avanço enorme, mas ainda não é o OLED. Então, vai ficar bem mais próximo o LCD do OLED, no sentido de ter pretos muito melhores, ou seja, melhora o contraste, aquele conteúdo que você vai lá na Netflix, aparece HDR 10 Plus, Dolby Vision e tal, vai ficar muito melhor. Mas ainda não é totalmente 100%, né, contraste infinito e tal. Mas eu acho que vai dar um avanço enquanto a gente não tem TVs micro LED, assim, com tamanhos bons.
Agora, ultimamente, o mercado está fazendo cada vez mais coisas para falar de sustentabilidade, né? De pensar no meio ambiente. Algumas estão dando muita treta, até tem uma aqui no final desse programa para a gente comentar também. Mas a Samsung também apresentou um controle remoto que você não precisa de pilhas. Ele recarrega com luz solar ou luz do ambiente interno também. Eu achei curioso o número que eles deram, que isso ajuda a evitar o desperdício de 99 milhões de pilhas AAA projetadas ao longo de 7 anos. Eu fiquei curioso. Que conta é essa, né? Quantas TVs que geram 99 milhões de pilhas?
Pô, se a gente for pensar, de fato, o tanto de pilha que a gente joga fora, que a gente usa, joga fora e tal, é realmente muito grande, né? Tanto que você vai em supermercado agora, tem que ter o lugar ali pra você descartar suas pilhas velhas de tanta pilha que a gente consumia. Essa questão do controle remoto solar, que é uma novidade de algumas TVs da Samsung pra 2021, não vai chegar em todas as TVs, é interessante porque, assim, tipo, é tão óbvio, e é uma coisa tão simples, que é tipo, por que que nenhuma fabricante lançou controle remoto solar antes, né?
Não, mas é porque tem um conluio com o mercado de pilhas, as empresas que fazem pilhas, sim. É que nem carro, por que que você acha que carro usa petróleo?
Ah, por causa da Petrobras.
É a indústria petrolífera, lógico.
Culpa do governo federal, inclusive, porque é, né, dono da Petrobras. Olha, e tal, aí tem toda a teoria da conspiração ali. Mas é tipo, eu gostei pra caramba, eu acho que é uma das novidades bacanas que não estão relacionadas à qualidade de imagem, que são mais legais, assim. E a Samsung até focou bastante nessa questão de sustentabilidade, né? Inclusive, outro ponto polêmico que a gente vai destacar daqui a pouco envolve também a Samsung. Mas nas TVs, por exemplo, a embalagem agora é reutilizável. Então, em vários modelos de TVs, principalmente nas mais caras e nessas lifestyle, né? Tipo aquela The Frame, que parece um quadro, uma obra de arte e tal. Você pode comprar a TV, aí você recebe a TV bonitinha, na caixa e tal. E aí o que você faz com essa droga dessa caixa? Você pode jogar fora ou você pode destacar a caixa da TV, dobrar ela e transformar numa casinha de gato.
Que?
Ok. Não, eles fizeram tipo uma embalagem que tem uns lugares ali pré-definidos pra você dobrar e recortar. E pode virar outra coisa, pode virar, sei lá, uma base pra você guardar revista, por exemplo.
A casinha de gato mais cara da história das casinhas de gato, né? Diga-se de passagem. Mas,
você já vai comprar a TV. A casinha de gato é um brinde.
Não, eu começou a falar a história da TV, de comprar a TV. Eu achei que você ia falar que ela vinha só com o painel e você depois monta o painel no frame.
Não está distante.
Do ecológico.
Antes disso. Não, mas essas casinhas de gato não são baratas, Mobilon. Então, se você pensar aí, já é uma economia que você faz. O negócio
Isso.
desse é caríssimo.
Você gasta uns 50 mil reais, mas você economiza 200 da casinha. Pronto.
Já ótimo. É alguma
coisa. O gato usar a casa nova dele, né? Porque você sabe que gato é temperamental, né? Então, de
possivelmente ele não vai usar.
É, ele vai olhar pra sua cara assim e vai provocar, né? Ele vai sentar na caixa de sapato que tá do lado, né?
Que é mais barato. Ele prefere o mais barato.
Mas, Bruno, você não pode só pensar no seu bolso. Você tem que pensar no meio ambiente. É uma caixa de TV que poderia estar sendo jogada fora, poluindo mais papel sendo produzido e tal. E você vai reutilizar a caixa. Olha que legal.
Justo, justo. Aqui em casa, pra falar a verdade, eu sempre reaproveito essas caixas grandes de papelão. Sempre tem alguma coisa que eu preciso forrar, sabe, que eu preciso usar. Então, perder, eu não perco de qualquer jeito.
Mas eu gostei bastante do controle remoto solar. Poderia ter em todas as TVs, mas a gente sabe que é um custo a mais e tal. Mas achei super bacana porque controle remoto não gasta tanta pilha. Né? Então, até que dura bastante. Essa TV da LG que eu tô testando aqui, que tá aqui há tipo 8 meses, ela não trocou a pilha ainda. Tá as originais.
Sim, quando eu era criança, toda calculadora tinha aquela faixinha, né? Que você conseguia Sim. usar ela com a luz normal, a luz interna. Então assim, controle remoto, ele é tão econômico que realmente não faz sentido ficar pensando em comprar pilha nova, ficar recarregando pilha, sabe? É uma ideia que já devia estar aí há muito tempo mesmo.
É, eu gostei bastante. E não tem nem espaço pra você botar a pilha. É tipo, se você quiser carregar a bateria, você pode... E não tem sol de jeito nenhum e tal, você carrega via USB, por exemplo. Mas eu acho que nem vai precisar. Carrega tanto com energia solar, né? Com luz externa, quanto a lâmpada da própria sala. Só você deixar a placa solar do controle virada pra cima, né? Então, tem esse pequeno detalhe. Mas eu acho que pode fazer uma bela diferença. E por último, a gente teve as TVs mais focadas nesse público mais gamer. A LG tá investindo bastante nisso. Então, ela falou que tem uma central de controle ali nas TVs novas com webOS 6.0. Que, informação exclusiva do Tecnoblog, não vai ter nas TVs antigas. Então, infelizmente, se você comprou uma TV da geração passada, não tem essas novidades. Mas nas novas TVs tem uma central de controles. Daí você consegue, tipo, selecionar o gênero do jogo. FPS, RPG ou RTS, daí a TV otimiza a imagem e alguns recursos de hardware, tipo taxa de atualização variável, modo de baixa latência, pra otimizar pro jogo. Essas TVs, inclusive, vão ter Google Stadia e GeForce Now. Algumas estão até com Wi-Fi 6, né, pra melhorar a conexão, mas infelizmente nenhum desses serviços funciona no Brasil, então, por enquanto, nada muda pro Brasil. Agora, tem um ponto importante, que é mais uma informação exclusiva deste veículo que você está ouvindo, que é, vai ter uma TV OLED, ou seja, premium, né, melhor TV da LG ali, de 48 polegadas. Ou seja, 48 polegadas, hoje em dia, é um tamanho pequeno, assim. De...
É
pequeno. As pessoas... Tem gente que acha que não é, sei lá, saudosista das TVs de 29 polegadas, aquelas de tubo ali, que a gente botava na sala e, porra, isso aqui é um cinema na sala e tal. E realmente, quando eu era criança, realmente uma TV de 29 polegadas era muito grande, mas hoje o padrão ali é 32, 40, né, no segmento mais de entrada.
Você acha as menores, mas geralmente quem compra é, sei lá, você tem uma loja, você vai colocar uma TV ali num recepcionista, né, pra você esperar num consultório, mas pra quem vai usar em casa mesmo, o foco já tá ali, de 49, 40 alguma coisa.
E não tinha TV premium, assim, se você quisesse uma TV pequena, com painel bom, né, que fosse mais que o básico, que não fosse só a Samsung Ultra HD, a Samsung Crystal HD ou a LG Ultra HD, se você quisesse uma NanoCell da vida, uma QLED, você tinha que pagar mais caro e você tinha que pegar uma TV maior, porque não tinha pequena. E esse ano vai ter. E a grande questão é que, como tem essa, como a gente falou, né, de densidade de pixel, a gente não sabe o preço, mas pelo que eu conversei com o executivo, talvez a TV de 48 fique mais cara que é de 55. E a diferença é que a TV de 48 seria mais voltada para um público gamer que joga, poderia usar essa TV como monitor, por exemplo. Mas eu acho meio... estranho. Vocês pagariam mais, ou vocês pagariam tipo quase o mesmo preço ali para ter uma TV menor?
Ah, eu não, só se eu tivesse uma limitação de espaço, mas ainda assim eu ia tentar de alguma forma encaixar a TV maior, sei lá, quebrar pra parede, por exemplo, fazer alguma coisa. Mas
nossa.
Fazer alguma coisa. Sei lá, de repente faz um puxadinho aqui, outro ali, faz alguma coisa, mas eu tentava pegar a TV maior.
É, mas essa limitação de espaço é uma coisa que é muito comum, né? Os apartamentos são cada vez menores, cobrando mais caro, então assim...
São apartamentos, acaba... né?
Apartamentos.
Então, ah, não,
em
isso...
São Paulo tá total assim, ultimamente. Então...
Pro Riga isso nunca foi problema, assim, ele coloca TV de 80 polegadas, sei lá, um metro da TV, então isso pro Riga não é problema.
Ele nunca falou, mas sobe pela janela, né? Porque não cabe no elevador. É. Né?
Não, eu descobri que cabe uma TV de 75 no elevador, mas se for tipo de 78 já não vai caber. Então é 75 é o limite. E quando chegou uma de 65 aqui, primeiro, a TV não fica a um metro da pessoa. Fica
1,20 metros. Ah, tá.
Fica 2 metros. E aí, tipo, e assim, eu acho que 2 metros de distância e 65 polegadas, tá ok. O Mobilon que ficou zoando, ficou olhando assim, como se fosse um IMAX aqui em casa. Mas não é tudo isso. Eu acho que tem muito esse mito de, ah, não, mas não cabe uma TV de 55 polegadas aqui em casa. Pô, com certeza cabe. Se cabe na minha sala uma TV de 55 polegadas e eu acho que ainda tá pequena... Cabe na sua, com certeza. Porque a minha
sala...
Na minha não cabe.
Minha não cabe, de jeito... Não cabe, eu tenho uma de 43 e se eu botar 50 vai ser o limite, cara. Minha sala é muito pequena.
Não vai caber, pode ter certeza.
Cara, é que eu fico pensando também, né? Uma sala que é muito pequena, né? Não é nem questão de caber fisicamente. Que fisicamente cabe, você coloca ali, boa. Mas o problema é que você fica muito perto da TV também, cara, pra assistir de noite...
Conforto, né?
Queima a retina, né? Você olha que você acende aquele branco, imagina, né? Então, assim, tem que pensar um pouco nisso também. Mas essa história da TV menor e mais cara por ser premium me lembra um pouco também de como é feito com carros, né? Hoje em dia você consegue encontrar carros, sei lá, você pega um Polinho, por exemplo, você vai socando kit nele ali e, de repente, ele tá custando o mesmo preço de um carro de uma categoria acima, que não tem todos os kits, né? Então, tem muita bizarrice hoje em dia de, sei lá, Gol que custa 50, 60 mil reais, Polo que chega a 70, 80 mil reais, tá bizarro, assim. Então, pelo jeito, tá chegando nas TVs isso aí também. Bom, parece que tá todo mundo ainda processando, né? Nossa, eu fiz um trocadilho péssimo e não intencional.
Foi ótimo, continua com isso, cara.
Adorei.
Processando aí os resultados, né? Os benchmarks do Apple Silicon no processador M1. E a Intel, obviamente, não está nada feliz com isso, né, Alecrim? E acabou de apresentar aí uma nova linha de processadores que, teoricamente, é uma resposta pro processador da Apple. Era pra ser uma resposta?
É mais ou menos uma resposta, né? Digamos que tá uma coisa nas entrelinhas, assim. Porque, na verdade, o problema do Apple Silicon é apenas um das várias questões que a Intel tá enfrentando atualmente, né? E aí ela, de carona na CES 2021, ela pegou e falou, vamos dizer que estamos com a corda toda nesse ano, que a gente vai fazer várias coisas. E aí eles prometeram, pro decorrer do ano, lançar mais de 50 processadores, né? Como se fosse uma coisa bem incrível. Só que, assim, faz parte do cronograma deles, né? Porque... eles vão lançando famílias de chips, né? E o que eles lançaram realmente nesse início de ano foram apenas 3 processadores, né? Que são os processadores Tiger Lake H, que são processadores de 11ª geração para notebooks. Processadores de alto desempenho, né? Então, para quem tem um notebook gamer, por exemplo. E aí você vai ter 2 Core 7 e 1 Core 5. E teve também alguns Celerons, alguns Pentiums. Mas o resto é promessa para o decorrer do ano. Incluindo o Alder Lake, que é a grande promessa da Intel esses últimos meses, né? Porque o Alder Lake é o que seria a resposta da Intel para Qualcomm e pro Apple Silicon, né? Pro chip M1 da Apple. E por que isso? Porque ele vai ter uma tecnologia que é equivalente ao Big Little da ARM, né? Da ARM. O que o Big Little faz? Ele faz com que você tenha um conjunto de núcleos de alto desempenho e um conjunto de núcleos de desempenho mais econômico, mas que dá conta de tarefas básicas. Isso é novidade pra Intel e um desafio também, né? E aí eles prometeram lançar alguma coisa nesse sentido no decorrer do ano, provavelmente mais ali pro final do ano, né? Eles falam que vai ser algo ali talvez pra metade de 2021, mas eu acho que vai demorar um pouco mais. E aí é um desafio grande porque as expectativas estão em alta, né? Não só dos usuários que querem ver realmente se esse chip vai funcionar do jeito que promete, porque vai ser um chip de 12ª geração, né? A gente tá na 11ª, mas também em relação ao mercado como um todo, né? Porque o mercado como um todo tá vendo a Intel cair, né? A Intel tá com problema de atrasos de lançamento de linhas, por exemplo, os chips de 10 15 nanômetros demoraram horrores para chegar ao mercado. Os chips de 7 nanômetros, eles prometem que vão fazer o lançamento em 2022, mas eu também já estou desconfiado que esse prazo vai se estender um pouco mais. E aí teve todos aqueles escândalos que a Intel passou recentemente, ali por 2018, como o Spectre e o Meltdown, que mexeram bastante com a empresa. Quer dizer, tem uma série de coisas acontecendo e aí eles estão tentando reagir a isso. Só que assim, tá tudo acontecendo muito devagar. E não é só por culpa da Intel, mas é porque esse mercado de semicondutores, ele é muito complexo, né? E as mudanças não acontecem da noite pro dia. Isso vai anos, né? Tanto é que pra tentar engrenar alguma coisa, pra tentar convencer principalmente os acionistas, a Intel deu um jeito até de mudar o CEO, né? Eles anunciaram um novo CEO pro mês que vem, né? Então você vê como as coisas já estão avançando, mas ainda assim causando alguma desconfiança, né? Porque são mudanças muito subjetivas ainda. Não dá pra ver o resultado no curto prazo.
Então foi bem inesperada essa mudança de CEO. Eu acho que a mudança de CEO impressionou mais do que essa possível resposta aos chips da Apple, né, que são os Alder Lake. Porque o Bob Swan, ele ficou, tipo, 2 anos como CEO da Intel. E a Intel não é uma empresa que costuma trocar de CEO com tanta frequência, assim como a maioria das empresas americanas mais tradicionais, né? Tipo, quantos CEOs teve, sei lá, a Apple? Quantos CEOs teve a Microsoft? A Microsoft teve 3, se eu não me engano, né? Então, a Intel também não trocava de CEO há um bom tempo. O Brian Krzanich, que era o antes do Bob Swan, a Intel também não trocava há um bom tempo, né? O Paul Otellini, lá pra 2005 até 2013, que foi o cara que apareceu ali no keynote do Steve Jobs, né? Pra anunciar a parceria com a Apple e tal. Foi aquela transição de PowerPC pra Intel da Apple. E, assim, a Intel tava indo muito bem naquela época, apesar de ter a concorrência da AMD, tava avançando muito, assim, os processadores na época, né? E aí teve o Brian Krzanich, que pegou meio que o barco andando ali e tal, e até que fez um bom trabalho, mas não conseguiu fazer a Intel entrar no segmento móvel, né? Então tinha aqueles Intel Atom ali, que rodavam Android e tal, foi meio fracassado ali. A Intel parece que tentava insistir muito na arquitetura dela, parece que não tentava coisas novas e ficou pra trás, e a Qualcomm e a MediaTek e a Samsung dominaram esse mercado, e a Apple, né, no iPhone também. Mas assim, é uma empresa que durante 25 anos ela liderou o mercado de semicondutores e que tinha tudo pra se dar bem nesse mercado mobile e também pra estar à frente nesse momento agora com PCs, né? Porque as vendas de PCs deram aquela subida no início da pandemia porque de repente as pessoas perceberam que elas precisavam de PCs e as empresas também compraram PCs para os funcionários trabalharem de casa também. Mas tipo, é uma empresa que tinha tudo pra tá muito bem agora. E ela não tá no segmento de consumidores finais, né? Em data center ela tá indo muito bem, mas assim, tá tomando de todos os lados, assim. Tem pressão dos usuários ali, tem pressão da AMD, tem pressão da Apple, que acabou de lançar um processador que tá todo mundo falando bem. E obviamente tem os maiores clientes, que não somos nós, né? São as fabricantes de notebooks. A Dell, a Lenovo, a HP, que porra, elas querem um processador competitivo. E, cara, até agora, assim, o que tem uma promessa de que talvez vai lançar o processador ainda esse ano e tal, então fica uma coisa meio decepcionante, assim.
E só pra complementar a questão do Brian, o Brian saiu, pelo menos é o que dizem, porque ele se relacionou com uma funcionária da Intel, né, na época lá, e isso era contra as políticas da empresa, né, então ficou um negócio meio estranho e tal. Isso foi em 2018, né, aí eu acho que essa crise da Intel começou mesmo nesse ano, né, foi quando estourou aquele escândalo Meltdown, né, que foi, na verdade, acho que finalzinho de 2017, mas pega 2018 também. E aí depois entrou o Bob Swan, só que assim, ele assumiu como CEO interino, né, ou seja, era pra ele ficar temporariamente no cargo. Mas aí ele foi ficando, né? Até porque ele é um cara com perfil financeiro. Antes dele trabalhar na Intel, ele passou pela parte financeira de várias empresas e fez um bom trabalho. Acho que, inclusive, no eBay, por exemplo, ele fez um bom trabalho. Só que aí, o problema é o seguinte, o Bob Swan, ele tem esse perfil financeiro, mas a Intel precisa de um cara com perfil mais técnico. E o cara que tá entrando agora, que é o Pat Gelsinger, ele tem esse perfil mais técnico. Ele foi um cara que trabalhou 30 anos na Intel, aí ele saiu, mas ele ficou 30 anos na Intel e foi um dos caras que ajudaram a projetar o icônico processador 486, né? Ali no finalzinho dos anos 1980, comecinho dos anos 1990. Então, é um cara com perfil técnico muito avançado. E esse tipo de perfil é importante hoje na indústria de semicondutores porque é um cara que consegue pegar as nuances desse mercado, sabe? Ele consegue perceber que uma tecnologia pode não ser muito relevante agora, mas pode ter um impacto no futuro. Então, é um cara que tem uma perspectiva de decisão que não vai se pautar só pelos resultados financeiros da empresa. Ele vai se pautar também para os resultados no longo prazo. E para isso, ele sabe que tem que investir em tecnologia, tem que investir em novos processos, enfim, tem toda uma questão mais corporativa ali que a gente não precisa discutir. Mas é um cara que tem uma bagagem enorme para quem está em processo agora. A minha esperança é que esse cara vai realmente conseguir fazer algum trabalho interessante, e até porque ele já está participando desse processo de mudança, digamos assim, né? Recentemente, a Intel fez uma reunião numa fábrica que eles têm lá nos Estados Unidos, que é uma fábrica que tem ali, deve ter algo em torno de 20 mil funcionários, e apesar dele ainda não ser o CEO, ele esteve presente e ele falou, né, olha, a gente vai ter que ser tão ou mais ousados que a Apple, no sentido de inovação, né, de conseguir pegar não só o que está acontecendo no mercado, mas criar tendências, sabe?
Ele chamou a Apple de empresa de lifestyle, né?
É, ele deu uma cutucada, né? Porque ele fala, ele quer dizer que a Intel é aquela empresa muito moderninha, né? Aquela coisa toda muito underground, né?
A Apple, né?
É a Apple. Mas, na verdade, ele sabe muito bem do poder da Apple. O que ele estava querendo é dar um estado de ânimo para os funcionários, né? Para dizer, olha, a gente vai partir para a briga, né? Mas ele sabe que isso é longo prazo. Não dá para mudar o mercado de semicondutores da noite para o dia, né?
É aquela coisa, eu entendo, né? A Intel é uma empresa, porra, tem muito tempo de mercado. É uma empresa que inovou muito nesse mercado. E é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia de chip.
Exato. Se você tem um SSD no seu computador hoje, em parte isso se deve à Intel. A Intel pesquisou muito essa área, só pra ter um exemplo, né? E ela vinha perdendo essa questão, por exemplo, a gente tem que lembrar que ela vendeu a divisão de modem 5G pra Apple, né? Porque não tava conseguindo mais ter o retorno que esperava, porque a Apple teve toda aquela mudança, né, dentro da Apple de pegar chips da Qualcomm e tal, teve uma certa instabilidade nesse mercado, e aí o Bob Swan tomou a decisão de vender, mas por quê? Porque ele tem esse perfil mais financeiro, né? Ele viu que era uma divisão que não ia dar dinheiro e tal. Eu acho que se fosse, posso estar enganado, mas eu acho que se essa decisão tivesse na mão do Pat Gelsinger, eu acho que ele ia pensar mais e de repente falar, não, a gente pode ter prejuízo com essa divisão agora, mas ela é importante para trazer tecnologia pra gente, para trazer patentes, etc, né? Então, a gente pode esperar uma mudança significativa, assim, não a longo prazo, mais significativa pra Intel.
É, o Bob Swan me lembra muito o Steve Ballmer, né? Que é aquele cara mais finanças e tal, manter o caixa da empresa em dia e tal, mas a parte técnica, ele não é o cara que vai definir pra onde a empresa tem que ir do ponto de vista técnico e tal, e óbvio, não acompanhei tanto o Bob Swan quanto acompanhei o Steve Ballmer, mas são perfis bem parecidos e acaba que a Intel fica com esse negócio de agora a gente tá lançando essa novíssima geração, 11ª geração, com esse novíssimo processo de fabricação 10 nanômetros mais.
Mais, né? Porque é tudo requentado, né?
É, exatamente. Então fica requentando umas tecnologias, parece que não sai do lugar, assim, e espero que com o Pat Gelsinger o negócio avance, porque a gente precisa ter concorrência, né? Não dá pra ser um negócio meio que... O segmento mobile já tá estranho com esse negócio de Qualcomm e Apple, e pode acontecer a mesma coisa no mercado de PCs.
Agora, uma coisa que tem todos os anos na CS são lançamentos inusitados, né? Aquelas coisas que você olha e fica tipo, hã? Né? E nesse caso foi um lançamento que, pô, a gente já tá completando um ano de pandemia, né? Já vi todos os tipos de máscara aí, coisas transparentes, máscara que você amarra na orelha, você amarra atrás da cabeça. Mas a Razer foi lá e apresentou um conceito de máscara com RGB? Que é isso, Ana?
Então, ela foi à frente e lançou uma máscara N95, né? Aquele respirador N95 que promete ser o mais eficaz de todos, com 95% na filtragem de partículas do ar. Isso significa que é, em tese, uma super máscara para proteger contra o corona. É uma máscara usada pelos profissionais, esse tipo de respirador. Porém, ela tem um quê de Razer. Ela tem um quê de máscara gamer.
Ah, lógico, né? Porque N95, porra, 3M já fabrica um monte. Não precisa da Razer para fazer máscara N95.
E aí o visual é o quê? Cyberpunk. Óbvio, você olha pra máscara e você lembra do jogo. É aquela coisa bem futurista. Então, assim, é um acessório que causou bastante impacto nas redes, todo mundo comentando, falando, ah, pronto, não acredito, lançou, mas vamos lembrar que é um conceito, né? E eu acho isso bacana, porque a Razer, ela, no início da pandemia, doou máscaras reais, essas máscaras, né, que não são essas máscaras futuristas, elas são as máscaras comuns, ela doou, ela fez essa parte dela no início da pandemia, e agora ela só veio apresentar ali o conceito dela, se ela tivesse que fazer uma máscara, né, diferentona, como seria? Seria assim. Acho que vale, acho que é válido ela não estar ali tentando vender nada por enquanto, não vai chegar às lojas, não tem nada, nenhuma previsão pra isso, provavelmente não vai chegar, mas é, eu acho que é uma forma de você marcar historicamente também, né, a CS, ela também serve pra isso, pra você marcar a época com alguma coisa, com algum conceito, então acho que essa máscara, ela veio a calhar para o momento que a gente tá vivendo, e assim, apesar dela ter todas essas especificações, ventilação ativa, promete filtrar 95% das partículas, ainda não foi aprovada pelas autoridades, né, de vigilância sanitária lá dos Estados Unidos ou de nenhum outro país. Ela é um conceito, ela não passou por esses órgãos. Então, se a Razer quisesse vender futuramente, ainda teria que passar por uma série de testes, né, pra afirmar se ela é eficaz mesmo ou não.
Mas a ideia deles é conseguir a certificação e fabricar a máscara no final das contas?
Não, eles não deram nenhuma previsão pra fabricação das máscaras. Eles só disseram, né, que não passou por nenhum teste. Eles disseram isso em entrevista, obviamente, não foi apresentando nada. E é basicamente um conceito, assim como eles também apresentaram de um conceito de cadeira gamer. Então, essa é mais pra entreter o pessoal. É óbvio, ela também tem outras funções. Então, ela tem um microfone embutido, né? Um dos problemas grandes das máscaras é que quando a gente vai falar com máscara com outra pessoa na rua, pra se fazer entender um problema, né? Uma dificuldade, fica abafado e tal. Eu acredito que ela tenha pensado muito em eventos, né? De que rola streaming, que os jogadores precisam se comunicar ou falar, ou mesmo os repórteres, a imprensa. Esses eventos de esportes, por exemplo. Eu acredito que o universo, esse universo tem influenciado bastante nessa questão do microfone e o amplificador, porque aí tá ali dentro da máscara, a pessoa fala, né, tá acoplado às ventoinhas, que as ventoinhas são onde tem aquela luz LED, né, e ali a pessoa fala e o som sai mais claro, promete sair mais claro e mais nítido, né, pra quem tá ouvindo.
Todo mundo com som de rádio, né, de walkie-talkie, por sair
total
no microfone.
Futuro. É.
E a Samsung apresentou as novas versões aí dos seus smartphones da linha S, né? O S21, S21 Plus e o S21 Ultra. O evento foi um pouquinho antecipado, né, Riga? E você também já fez o hands-on, né? Já tem vídeo no canal do Tecnoblog.
Já tem hands-on completo dos três aparelhos e foi bem, assim, diferente esse ano, né? A gente tá falando de CS diferente dos outros anos e o lançamento da Samsung também foi diferente, porque a gente normalmente espera ali pro final de fevereiro, às vezes até pra março já aconteceu de ter evento de Galaxy S e esse ano foi na mesma semana da CS, ou seja, segunda, terceira semana ali de janeiro, tá lá, tem um novo Galaxy S. E não foi um evento da CS, mas aconteceu ali na mesma semana, então foi bem diferente. E anunciaram três aparelhos. E aí, como o evento foi online, é, a gente não tava lá em Nova York ou São Francisco ou em alguma outra cidade que eles fazem um evento global, mas mesmo assim, eles reservaram uma sala num hotel aqui em São Paulo e eu fui lá e consegui já ter contato com os aparelhos. Obviamente não foi uma grande surpresa, porque tudo já tinha vazado, inclusive uma das informações mais polêmicas, que foi uma notícia exclusiva do Tecnoblog informando que agora não tem mais carregador nem fone de ouvido na caixa.
Ué.
A justificativa é preservar o meio ambiente.
Ué, eu já ouvi isso em algum lugar.
É, exatamente. Lembra que eu falei, acho que nesse episódio mesmo, né, de que teve outra empresa aí que tirou o carregador da caixa, que, assim, não seja fanboy de empresa, porque elas não são suas amiguinhas, entendeu? Elas não querem o seu bem e tal. E, lógico, logo depois que a Apple anunciou o iPhone 12 sem o carregador, sem fone de ouvido, como muito esperado, né, a Xiaomi foi lá, fez a mesma coisa, a Samsung agora tá repetindo isso, a caixa do S21 tá bem fininho, bem compacto, muito fácil de transportar e não tem mais o carregador e nem o fone de ouvido na caixa. Então, só pra gente, antes de a gente comentar mais sobre o carregador, o Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, pelo que eu, né, tive contato, são aparelhos muito bacanas e tal, tiveram vários avanços, processador, câmera e tal, mas eles estão chamando mais atenção pelo que eles não têm do que pelo que eles trouxeram de novo, assim, porque esse carregador e fone de ouvido, a gente já sabia, né, informação exclusiva do Tecnoblog, foi confirmada agora, não tem, já era. Mas agora não tem mais micro SD, não tem mais entrada para micro SD, em nenhum modelo. É, tinha uma expectativa de que talvez tivesse no Ultra, mas não tem mais, então não dá para expandir mais a memória. O S21, que é o modelo mais básico, entre aspas, né, o modelo mais básico dos mais caros, ele tem uma traseira agora de plástico, ou seja, repete a estratégia do Note 20, que também era de plástico, ou seja, não é mais vidro, e o que é bem estranho num celular premium.
Isso dói demais, isso é muito triste.
E teve também o Samsung Pay, um dos grandes diferenciais do sistema de pagamentos da Samsung, que não funcionava só com NFC por aproximação. Também tinha o MST, que não é o movimento sem terra, é uma tecnologia própria da Samsung, que a Samsung comprou, para simular tarja magnética. Então, assim, funcionava basicamente em qualquer maquininha de cartão, porque qualquer maquininha de cartão tem ali o negócio para tarja magnética. Então, o Samsung Pay era tipo o mais compatível de todos e não vai mais ter, inclusive no Brasil. Então tá meio estranho essa linha. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, sim.
É, eu acho que assim, pelo menos remover o microSD e o MST, não vejo como grandes problemas em 2021, tá? Sendo bem sincero, tem que ver também qual é o armazenamento interno dos aparelhos e tal. Mas pra 2021 não acho que é um grande problema. Até porque a maioria das maquininhas hoje já suporta o NFC. Há alguns anos a gente falava que era difícil de usar, né? Um Apple Pay da vida, porque ninguém sabe usar. Nenhuma maquininha suporta. E aí, no último Tecnocast do ano passado, a gente até destacou que todo mundo aderiu ao pagamento por aproximação, provavelmente por causa da pandemia também. Então, remover essas tecnologias eu vejo mais como uma economia de recursos positiva, né? Uma coisa que você tá pagando ali, tá embutido no preço do aparelho, mas você não vai usar tanto assim. Traseira de plástico. Realmente, né, dá uma discussão aí para essa faixa de preço. E a redução do memória RAM para Android também talvez faça falta, né?
Sobre a redução remoção do suporte a microSD, eu achava que esse aspecto ia ser pouco comentado, que a galera não ia dar muita bola, mas eu vi muita gente reclamando. Eu vi, inclusive, um dos argumentos é o seguinte: gente, hoje a gente tá gravando muito TikTok, precisa muito espaço para vídeo, não sei o quê. E aí eu vi gente falando: ah, mas no iPhone você não tem microSD. Aí eu vi uma pessoa falando: é, mas é por isso que eu não comprava iPhone, agora eu vou ter que comprar um iPhone por causa disso.
Ai, meu Deus.
É, mas eu vi, mas na verdade, assim, eu acho que a questão com relação ao microSD é que as pessoas pegavam o fato: olha, eu tô pagando caro no produto, mas esse produto tem muitos recursos. Mas que na verdade a maioria das pessoas acho que não usava, né? Tanto é que a própria Samsung falou: olha, se você quiser contar com uma capacidade maior de armazenamento, você vai pegar um modelo que tenha mais capacidade. Você vai pegar, por exemplo, o S21 Ultra, que tem uma versão com 512 GB. Então, eu acho que nesse ponto eles estão até certos, sim. Assim, isso é um recurso que, sei lá, eu não sei a porcentagem de gente que usava microSD.
Eu acho mas que geralmente é um recurso nessa linha, né?
É porque a gente pode lembrar que o Galaxy S6, se não me engano, o S6, ele teve a remoção desse recurso, né? Aí teve toda uma reclamação e a galera começou a mandar um monte de feedback negativo pra Samsung, e aí eles, nas gerações seguintes, eles voltaram com o microSD. Mas a gente tem que lembrar que o Galaxy S6 tinha, acho que, 32 GB na época. Era o padrão da época. Então, realmente podia fazer diferença o microSD. Mas agora a quantidade mínima é 128 GB, ou seja, eu acho que para todo mundo, ou para a grande maioria dos usuários, é uma quantidade que dá e sobra.
Acho
que faz sentido, sim.
É, não, então, tem a questão do armazenamento interno, né, por isso que eu falei também em 2021, mas também por causa da nuvem. Hoje em dia, pô, muita gente já usa a nuvem para fazer backup, para subir imagem, vídeo. Então, eu não sei, microSD fica parecendo uma coisa bem nichada, né, bem pro nerd, provavelmente uma parcela grande que ouve o Tecnocast vai ficar irritado com isso, mas, enfim, tecnologias mudam, né? O jeito de usar muda também.
Ou, sei lá, pra quem é youtuber, por exemplo, e usa aparelho pra gravar, né? Ou seja, se você olhar, acho que na maioria das pessoas realmente não precisa de tudo isso. São casos isolados, talvez, né? Mas, pra esse público, realmente a opção é pegar um modelo com mais capacidade. Acho que essa é a alternativa mais lógica, né? Mais natural.
Tá, mas acho que tem uma diferença, pelo menos, dos iPhones para essa linha S. Porque enquanto o iPhone abriu mão do carregador, né? Que agora tá todo mundo copiando também. A linha S, primeiro, ela abriu mão de outros recursos que já não tinha no iPhone, né? Mas dizendo assim, para economizar, talvez. E parece que teve um repasse também, né? O preço, pelo menos nos Estados Unidos, teve uma queda.
Então, se tem uma notícia boa dessa geração é que o S21 ele tá $799 nos Estados Unidos, né? Então tá $200 a menos do que era o S20 normal. O S21 Ultra começa em $1.199, ainda tá mais caro do que o iPhone 12 Pro Max, né? Que começa em $1.099, mas ainda assim é uma redução de preço em relação à geração passada, apesar de ter 5G, apesar de ter um processador novo. E no caso do S21 Ultra, teve uma coisa legal que eu acho que às vezes se transforma em algo meio negativo nessa geração, que é o S21 e o S21 Plus são pequenas melhorias em relação ao ano passado, né? Quando a gente fala de traseira de plástico no S21, fim do microSD, parece até um downgrade se não fosse o processador novo. Mas o S21 Ultra parece uma coisa, uma geração nova, assim, parece uma geração diferente, porque ele tem tudo, assim, do bom, do melhor, e ele tem algumas coisas que são muito melhores. Então, a resolução da tela é maior no S21 Ultra, só tem laterais curvas no S21 Ultra, que é super estranho, né? Já que a Samsung foi a empresa que começou com esse negócio de colocar tela com lateral curva em celular premium, agora ela mesma tá tirando, só tem no S21 Ultra e é bem pequena a curvatura. Tem uma câmera com zoom ótico de 10 vezes só no S21 Ultra, e só o S21 Ultra também tem a câmera traseira principal ali de 108 megapixels, que é o número grande, né, de megapixels que eles gostam muito de falar nas propagandas, e que tinha no S20 Ultra e só tem no S21 Ultra. Os outros, S21 é a câmera de 12 megapixels e tal, que a gente já conhecia mais ou menos da Samsung.
E lembrando que assim, né, quando a Samsung apresentou a linha S10, ela chegou a subir preço, né? A primeira linha que veio ali com 5G, ela subiu $100. Então o preço base era 799, subiu para 899. Do S10 normal, né? Que tinha o S10Z também. Mas enfim, essa queda de $200 agora está sendo vendido a 799, que era o preço anterior a versão com 5G.
E o S21 Ultra, ele tem uma novidade bem importante, que é, ele suporta a caneta S Pen. E isso, assim, pode repercutir durante o ano todo, porque é uma coisa que normalmente quem precisava de canetinha comprava um Galaxy Note. E agora tem no S mais caro. Mas tem uma série de limitações também. Então, ficou uma coisa meio estranha esse ano. Parece que chegou cedo o Galaxy S21, mas parece que chegou antes de pensar ali muito bem o que, que eles iam fazer. Acho que até a comunicação da Samsung ficou estranha, porque eles fizeram um puta evento 2 dias antes do Galaxy S21 para falar do Exynos 2100, que é o processador que vai ficar, assim, na maioria dos países do mundo. E aí, no evento do Galaxy S21, eles nem falam o nome do processador, porque tem essa, em alguns mercados é Snapdragon 888 e outros mercados, incluindo o Brasil, Exynos 2100. E parece que eles têm vergonha do processador próprio, né? Porque teve essa polêmica nos Exynos passados, que eles consumiam mais energia e tinham menos desempenho. E daí parece que, porra, se vocês fizeram um puta evento pra falar que o processador de vocês tá incrível esse ano, e vocês nem falam o nome deles no evento de lançamento do principal celular de vocês, tem algo que tá errado, né? Não tá legal isso. E ó, outra questão é, obviamente, essa S Pen, que é meio que, assim, suporta, mas se você quiser muito, vai suportar, porque não tem o compartimento ali para S Pen, então ainda não é um Galaxy Note.
Se você quiser muito, como se você apertar muito a caneta, ela funciona? Como assim?
Não, porque não vem com S21 Ultra, o S21 Ultra não tem um lugar para guardar S Pen, então você precisa da capinha. E, por exemplo, tem alguns recursos de S Pen que são bem característicos de Galaxy Note, né, que funciona como remoto Bluetooth, é mais limitado no S21, então é uma coisa bem inicial aí.
É, e a impressão que dá é que a Samsung, ela lançou as coisas antes de realmente ter estudado, vamos deixar a S Pen pro S21 Ultra, e aí, de repente, vamos lançar uma outra caneta para um outro celular, que provavelmente vai ser um dobrável. E aí ela simplesmente jogou aqui, no futuro vai ter uma S Pen Pro. Né? Não entrou muito em detalhes sobre isso, né? Apenas a gente sabe que essa S Pen Pro vai dar os recursos que a gente não tem com a S Pen comum do S21 Ultra. Então a gente vai ter Bluetooth, vai ter tudo isso, mas a gente não sabe quando, só sabe que em 2021. Não sabe por que não lançaram agora, não sabe por que, né, ela não foi detalhada agora, muito provavelmente porque, obviamente, não está pronta, né? E a gente, ano passado, a gente no Tecnocast, que eu não me lembro mais o número, mas a gente cantou essa bola, né? De pra onde vai quando a linha Note morrer, o que ainda não foi anunciado, mas se a linha Note morrer, como todo mundo tá dizendo, pra onde vai a S Pen? Então, muitos rumores falavam dos dobráveis, muitos rumores falavam da linha Galaxy S, e agora ela chegou à linha Galaxy S muito assim, mais ou menos, né? E aí tem essa questão, ela é compatível com todas as S Pens, então você pode pegar a S Pen do Note 20 Ultra e usar nela. Você pode tranquilamente fazer isso. Porém, ela não é compatível com o Bluetooth. E aí você pensa, poxa, mas isso tá meio estranho. Como assim ela não é compatível com Bluetooth e ela é compatível com a caneta do Note 20? Será que a próxima S Pen ela vai ter uma tecnologia completamente diferente? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser para ela suportar o Bluetooth? Né? Porque a gente viu que a limitação não é a caneta, é o celular. Ou parece ser. Isso ficou um pouco confuso, né? Então, a gente tá aí aguardando para saber o que, que vai acontecer. Mesmo que a S Pen, né, do Note Ultra, ela funcionasse com Bluetooth no Galaxy S21 Ultra, isso não ia adiantar muita coisa, porque a gente não tem onde recarregar essa S Pen, né, no S21 Ultra. A capinha não recarrega.
Nossa, gente, é tipo, me lembra lançamento de algum iPad com Apple Pencil, que tipo, como você carrega a porra da Apple Pencil? Ah, você pega seu Apple Pencil e deixa espetado ali na porta Lightning, que é perfeito pra alguém esbarrar e quebrar a droga da caneta. Esse lançamento me pareceu isso, assim.
Inclusive,
o que tá acontecendo?
Falando nisso, eu vi um meme muito bom, né? Quando começaram a ser os rumores do carro elétrico da Apple, que era tipo assim, o carro da Apple recarregando, e era o carro deitado de lado, igual o mouse, sabe? E o cabo plugado embaixo do carro.
Exatamente. E aí tem a questão preço, né? Essa S Pen ela é vendida separadamente. É a S Pen exclusiva para Galaxy S21 Ultra é vendida. Tem um novo modelo, ainda não tá à venda no Brasil, né? Mas tá naquela página de acessórios da Samsung, em breve deve ser anunciada. Mas lá fora ela já custa $40. É o mesmo preço da S Pen voltada pro Galaxy Note 20 Ultra. Aqui no Brasil, a do Note 20 Ultra custa R$299. Então a gente pode imaginar que ela deve chegar mais ou menos nesse preço. Então, já aí, mais R$300 acoplado ao valor do S21 Ultra, que não é nada barato. Se você quiser comprar com a capinha, pra você ter onde guardar e não perder, porque isso é um grave problema, aí você tem que gastar mais. Lá nos Estados Unidos, tá $70 a capinha que já vem com a S Pen dentro. E chega a $90, né? Se você quiser uma capinha mais robusta, que tem aquela tela que exibe notificação, exibe relógio, aí você pode pagar $90. É o que o Riga disse, né? Realmente é você querer muito, muito usar essa caneta. Só que aí é aquilo, você quer muito usar uma caneta que nem tem o Bluetooth, e aí a gente fica nesse limbo, né? Basicamente esperando essa S Pen Pro chegar em algum momento.
Tinha um pessoal, na época dos rumores, que falava que agora que o Galaxy S vai ter S Pen, é o fim da linha Note, né? E pra mim, quando eu vi o S21 Ultra de perto e tal, aquilo pra mim, o produto em si, é a prova de que a linha Note não vai acabar. Pelo menos esse ano. Que vai ter que ter um Note 21, um Note 21 Ultra, seja lá qual for o nome que a Samsung vai dar pro Galaxy Note esse ano. Mas assim, tem que ter um Galaxy Note esse ano, porque quem é fã, quem é usuário da linha Note, não vai trocar pro S21 Ultra, mesmo agora com suporte S Pen, porque parece meio que uma gambiarra ainda. Talvez o S22 Ultra seja mais avançado, talvez incorpore ali os recursos da S Pen que tinha no Galaxy Note, mas não foi esse ano. Até pelo fato de ter só no modelo mais caro, e mesmo no modelo mais caro, você ainda tem que comprar S Pen, você tem que comprar uma capinha para você guardar S Pen, você não ter todo os recursos da S Pen do Galaxy Note, porque não tem o Bluetooth ali, então é uma coisa meio que foi lançada ali. Se você é muito fã de S Pen, se você já tem um Galaxy Note, sei lá, você pode comprar o Galaxy S21 Ultra e vai funcionar, mas ainda não é aquele produto, assim, que a gente pense, pô, que legal, né? Ainda parece uma coisa meio beta. Parece o primeiro Galaxy Fold, sabe? Tipo um experimento. Vamos lançar aqui? Vamos ver se o pessoal vai gostar.
Pra linha Note acabar, eu acho que os dobráveis teriam que estar mais baratos e mais avançados, né? Porque, sei lá, pelo menos com os modelos que a gente tem hoje, eu fico imaginando uma canetinha, você ficar passando ali, me dá até um arrepio na espinha, sabe? Aquela tela que não é tão resistente também. Lógico, você não vai socar a caneta na tela, né? Mas é mais sensível. A chance de dar problema é maior. Talvez não seja o momento de juntar essas linhas aí, porque o dobrável ainda não tá no ponto, sabe? Quem sabe, sei lá, ano que vem, no próximo, nos próximos 2 anos, isso possa acontecer?
Me parece uma transição. Eu acho que agora o próximo lançamento de dobrável vai ter, eventualmente, uma caneta a S Pen Pro, de repente, né? Nem sei se vai ser ela ou, de repente, uma outra S Pen. Mas acho que é isso. Eu acho que a Samsung, ela tá fazendo esses testes e tá fazendo testes porque ela já tem, obviamente, esses rumores todos que existem aí não são à toa, né? Ela, obviamente, deve ter uns planos pra acabar com a linha no futuro, mas isso fazer de um ano pro outro eu acho muito arriscado, né? Porque é uma linha que tem muitos fãs exatamente pela produtividade velocidade, pela caneta, etc. Então, eu acho que ela tá testando pra ver quais fãs, né, vão receber melhor isso. E vamos ver como é que vai ser no futuro. Mas eu concordo que esse ano, difícil extinguir ele a Note.
É uma faixa de preço que tá muito entulhado ali, né, de modelos da Samsung. Quando você pega a linha S, já tá batendo ali em 1.200, aí você vai pegar a linha Note, e depois tem os dobráveis que são mais caros também. Pra gente fica parecendo que realmente precisa dar uma simplificada, quem sabe unir uma coisa aqui e outra ali. Enfim, vamos ter que esperar mais alguns anos ainda.
Acho que apesar de tudo isso, né, vale ressaltar que o S21 Ultra, ele é sim um celular, né, incrível. Ele provavelmente aí nos reviews vai tirar notão, como os outros tiraram. Não tenho muita dúvida disso, do potencial desse celular, do Exynos também. Acredito que não vai ter muita diferença do que a gente está acostumado a ver. Mas ficou complicado, né, defender todas essas questõezinhas minúsculas. Ainda assim, no geral, não vejo problemas que fala assim, ah, não vale a pena, a não ser, obviamente, o preço no Brasil, que é um calcanhar de Aquiles aqui, mas muito por causa do dólar, etc e tal. Mas ainda assim, acho que telas incríveis, né? Acho que a gente falar da taxa de atualização, que a Samsung manteve no S21 Ultra a taxa de atualização variável, né? Que vai de 10 a 120 Hz. Vale falar bem do S21 Ultra. Eu acho que o pecado ficou ali no S21. Eu acho que ele parece mais um S21 SE, alguma coisa assim, né? Ou o E, né? Do Galaxy S10Z.
É.
Mas, então, é uma coisa meio que parece que tá aquém. Mas o S21 Ultra é um celular realmente que não deve muita coisa, sabe?
Talvez seja a intenção, né? Só que o S10Z começava em 749. Isso aí tá 799. Acho que adiciona, né? Adiciona bastante coisa. Passaram alguns anos já. Mas, enfim, talvez seja essa a intenção mesmo.
No final das contas, o Galaxy S21 é o iPhone 8 da Samsung, né? O iPhone 8, ele foi lançado junto com o iPhone 10. E aí o 10 tinha aquela, pô, novidade e tal. E o iPhone 8 parecia um iPhone 6S SS, né? Porque o 7 já era meio que um iPhone 6S SS. Porque não tinha muita coisa nova e tal. E o iPhone 8 foi meio que, tem esse formato, a carcaça tá pronta, sim, vamos reaproveitar. E tá aí, né? E o Galaxy S21 ficou parecendo isso. O S21 Ultra parece algo totalmente novo. E deve ser a mesma coisa também, né? Devem ser um aparelho que tem tudo bom, tem tudo do melhor, mas que podia impressionar mais e que podia ter refinamentos. Esperaremos no review completo. A gente ainda não tem os preços no Brasil, né? Nos Estados Unidos teve essa redução de preço. No Brasil, talvez por causa do dólar e tal, não sei como é que vai ficar. Mas o evento de lançamento deve ser no dia 8 de fevereiro, então é lá que saberemos os preços. E espero que a Samsung faça alguma coisa que ela fez nas gerações passadas, né? De você compra na pré-venda e recebe ali, sei lá, R$2.000 para gastar como quiser. Porque aí, quem precisa do carregador, quem faz questão do carregador, não reclama, pelo menos na pré-venda, porque já, né, já compra o carregador junto e tal. Se precisar, já compra SP, já compra capinha e tal. A Samsung quem compra na pré-venda Galaxy S e Galaxy Note geralmente recebe um monte de coisa. Espero que esses acessórios que a gente falou que são meio caros venham junto também.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, comenta com a gente o que você achou desses lançamentos, o que você achou da nova linha S da Samsung. Manda o seu comentário para tecnocast@tecnoblog.net ou lá na comunidade.tecnoblog.net. Se quiser continuar com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon,
@paulo_riga,
@ealecrim.
Para mim é mais fácil procurar lá no Tecnoblog Ana Marques, que vocês me encontram muito melhor.
Maravilha, a gente vai ficando por aqui. Voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá.
Tchau.
Falou.
Valeu.